Hoje a gente vai discutir sobre uma das drogas mais clássicas da cardiologia, uma droga que já salvou a vida de muita gente. Hoje a gente vai discutir sobre estreptoquinase. Vamos começar comentando um pouquinho sobre história. A era da estreptoquinase começou em 1933, quando William Tillett, um professor da Universidade de Johns Hopkins, descobriu uma substância acidentalmente que fazia com que as bactérias aglutinassem em plasma humano, mas não em soro humano. Esse mesmo ano ele publicou um trabalho chamado Ações Fibrinolíticas de Bactérias Hemolíticas. Em 1944, eles descobriram que a bactéria Streptococcus eximilis, do grupo C de Lancefield, seria a bactéria ideal para produzir essa substância em níveis comerciais. Em 1945, eles sugeriram o nome de estreptoquinase. Começaram então alguns estudos em humanos, em geral com muito efeito colateral, com febre, cefaleia, mal-estar, e demorou um tempo até que eles conseguissem purificar mais essa molécula da estreptoquinase. Em 1952, Tillett, aquele professor que descobriu em 1933 a molécula, conseguiu provar que conseguiria dissolver trombos intraarteriais em orelhas de rato. E depois, em 1955, eles conseguiram dissolver trombos arteriais na artéria femoral de humanos. No cenário do infarto agudo do miocárdio, eles começaram os primeiros estudos em 1958. Eles usavam, na época, na verdade, estreptoquinase com infusão por tempo prolongado e tiveram alguns estudos mostrando um benefício em mortalidade nesse cenário. Na sequência, a gente teve vários estudos, mas com uma metodologia científica mais fraca, alguns sugerindo benefício e outros sugerindo que não faria diferença utilizar estreptoquinase. Lembrando que nessa época, 58, 60, o que a gente tinha para tratar infarto agudo do miocárdio? Era basicamente repouso no leito, morfina se dor, oxigênio se falta de ar e hidratação. Ou seja, não tinha nada para tratar de forma efetiva infarto nessa época. Em 1979, um grupo europeu publicou um artigo com 2.388 pacientes mostrando uma redução de mortalidade em 6 meses para pacientes que usavam estreptoquinase. Então, uma redução de 30% para 15% com P significativo. Então, interessante, reforçando o papel da estreptoquinase nesse cenário. No mesmo ano, em 1979, foi a primeira vez que utilizaram estreptoquinase intracoronária. Mas o grande problema aí é que os serviços de hemodinâmica estão começando a se desenvolver. Então, não era uma coisa disponível amplamente. Um estudo que marcou o tratamento do infarto agudo do miocárdio com o uso da estreptoquinase foi um estudo de um grupo italiano chamado GICE. Saiu no Lancet em 1987. Foi um estudo com quase 12 mil pacientes, 176 centros diferentes, com um protocolo bem delimitado. Então aí a gente sabia que deveria utilizar nas primeiras 12 horas somente, tinham critérios de inclusão e exclusão bem claros, e eles testaram as primeiras 3 horas, 3 a 6 horas, etc., e viram que, na verdade, o grande benefício é quando é administrado nas primeiras 3 horas. Então, foi um estudo que mostrou como que a gente deve utilizar a estreptoquinase na nossa prática. E um ano mais tarde, 1988, sai o estudo ISIS-2, um dos mais clássicos da cardiologia. Então, um estudo testando o uso do AS e estreptoquinase nesse cenário de infarto com supra e mostrou uma redução de 23% de mortalidade com o uso de AS isolado e uma redução de 42% de mortalidade quando associado a AS e estreptoquinase. Então, reforçou que esse deve ser o carro-chefe no tratamento do nosso paciente com infarto. Quais seriam então as indicações para a estreptoquinase? Então, no cenário do infarto com supra, tranquilo, a gente vai utilizar os pacientes que chegam com uma elevação nova do segmento ST ou um bloqueio de ramo novo nas primeiras 12 horas do quadro. Então, a gente vai utilizar estreptoquinase nesse cenário, idealmente o mais precoce possível, de preferência nas primeiras 3 horas. A gente tem evidência também para utilizar para pacientes com embolia pulmonar, tem trabalho mostrando benefício, e alguns pacientes com tromboses intra-arteriais. A apresentação clássica é de 1 milhão e 500 mil unidades em pó liofilizado para preparar a solução, e tem também apresentações de 250 mil unidades ou 750 mil unidades. Em relação à posologia, então para pacientes com infarto com supra, a gente vai utilizar 1 milhão e 500 mil unidades em soro fisiológico 100 ml para correr geralmente em 60 minutos. Então, nesse cenário, a gente vai utilizar todo o restante do tratamento. Então, a gente vai utilizar AS, vai utilizar clopidogrel, lembrando que o estreptoquinase não tem evidência para usar nem prasugrel nem ticagrelor, e vai utilizar a heparina, enoxaparina ou heparina não fracionada. No cenário da embolia pulmonar, a gente pode utilizar uma estratégia de 250 mil unidades em 30 minutos, um bolus inicial, seguido por 100 mil unidades por hora, por 12 a 24 horas, ou uma estratégia que você faz 1 milhão e 500 mil unidades, mesma dose que você faz para o infarto, correndo em 2 horas. Lembrando que nesse cenário de embolia pulmonar, a estreptokinase é inferior à alteplase. Então você vai utilizar quando você não tiver disponível a alteplase. Em relação aos eventos adversos, um dos que o pessoal mais tem medo é a hipotensão, que a gente vê frequentemente com estreptokinase e não vê com alteplase ou tenecteplase. Então, hipotensão pode ocorrer realmente com estreptokinase. O que a gente pode fazer para esses pacientes? A gente pode tentar lentificar a infusão, então diminuir a infusão para ir mais devagar. Pode tentar colocar o paciente em posição de Trendelenburg, então colocar com as pernas mais elevadas. E pode considerar a expansão volêmica se for viável. Lembrando que, como a estreptokinase é um antígeno, ele pode dar reações alérgicas, então pode dar vermelhidão de pele, pode dar pirexia, e em 0,5% dos casos pode dar até anafilaxia. Então isso é importante lembrar. E por ser um antígeno, o ideal é que a gente não repita a estreptokinase, não administre novamente por pelo menos 1, 2 anos depois dessa administração. Outro evento adverso que a gente costuma ter medo é sangramento. Por ser um trombolítico, a gente pode ter sangramento de qualquer sítio. Em relação às contraindicações, toda vez que a gente vai pensar em prescrever qualquer trombolítico, a gente tem que pegar uma listinha, um checklist, sentar do lado do paciente e perguntar item a item. É fundamental porque faz toda a diferença. A gente tem que documentar que o paciente não tem nenhuma contraindicação. Como que a gente faz para lembrar as contraindicações absolutas para trombolítico? A gente comenta que são 5 na cabeça, 1 no tórax e 1 no abdômen. Então, 5 na cabeça, quais seriam? Então, seria um AVC isquêmico nos últimos 3 meses, qualquer sangramento do sistema nervoso central, então a gente vai contraindicar o uso de trombolítico, paciente com qualquer dano ou neoplasia de sistema nervoso central, se teve um trauma de face, um trauma de crânio importante nos últimos 3 meses, e se tiver alguma malformação arteriovenosa, MAV, de sistema nervoso central. Do tórax, a gente tem que lembrar de dissecção de aorta, a gente não pode usar trombolítico, e de abdômen, a gente pensaria em sangramentos, principalmente sangramento digestivo, que daí contraindicaria. O único sangramento que a gente não contraindicaria seria a menstruação. Em relação às contraindicações relativas, são casos que a gente vai ter que avaliar individualmente. Gestação, por exemplo, seria uma contraindicação relativa, mas se for um caso muito grave, se for o único meio de tentar salvar aquela gestante, a gente pode considerar trombolizar. Um AVC isquêmico há mais de 3 meses também pode considerar. Paciente com uma punção arterial não compressível, se for, por exemplo, uma punção de subclávia, se sangrar, vai ser difícil controlar o sangramento. Paciente que tenha usado anticoagulante, então se for varfarina, daria para colher um NR para ver se está com uma anticoagulação efetiva. Hipertensão arterial descontrolada, se tiver pressão arterial acima de 180, sistólica, a gente pode considerar tratar para daí trombolizar. Então, daí são casos que a gente pode considerar trombolizar. Talvez fazendo alguma medida para poder deixar a situação um pouco mais segura. Então, essas foram nossas dicas em relação à estreptokinase. Espero que tenham gostado. Todo dia, um conteúdo novo aqui para vocês.